Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão pela nossa live no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Ó, já tô vendo aqui que tem São Paulino já chiando. A gente vai falar muito desse confronto de ontem entre São Paulo e Botafogo. Teve até Espírito que entrou em campo. Ué, como assim? Pois é, o Espírito deu uma rasteira no jogador de São Paulo, né, dentro da área, e o juiz marcou pênalti. A gente vai falar já dessa história. E claro, vamos falar também de Libertadores. Aí você vai perguntar, mas por que vamos falar de Libertadores? Porque a Libertadores começa hoje. Aí você fala, mas espera aí, mas não tem todos os definidos na Libertadores. Mas mesmo assim ela começa hoje, minha gente. A fase 1 da chamada pré-Libertadores tem 3 jogos, se eu não me engano, hoje. A gente vai falar quais são esses jogos. E também os confrontos aí dos brasileiros que devem ir na pré-Libertadores. Ó, e o São Paulo pode acabar deixando a fase de grupos e indo para pré-Libertadores, hein? Existe essa possibilidade e ela ficou mais real com a derrota de ontem para o Botafogo. E quem está aqui comigo, sempre ele, meu companheiro, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, o torcedor de São Paulo jogou a toalha. Assim, eu vi nas redes alguns amigos dizendo: eu desisti do São Paulo.
Ih, rapaz.
Eu enterrei o São Paulo. Eu não quero mais saber do São Paulo. Essa é a impressão que São Paulo passou ontem. O Botafogo ganhou antes do São Paulo, de 4 equipes no campeonato todo. 4. Né? E em outra situação. O Botafogo ainda não estava rebaixado, né? Meio de campeonato, primeira parte do campeonato. O ânimo era diferente. Ontem, o Botafogo era a lanterna da competição, era um time já credenciado para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, só estava em campo porque os jogadores têm bril na profissão.
Sem técnico, hein, Morelli?
Tem técnico. E tem que honrar a camisa deste clube maravilhoso. Então o Botafogo entrou em campo, né, por causa disso, só por isso. E o São Paulo perdeu.
Exato.
Eu tô jogando a toalha desse São Paulo.
E digo mais, o São Paulo era pra ter perdido demais, viu? Pela partida que fez ontem, o Botafogo foi muito melhor que o São Paulo. Ó, o Ricardo Flight falando aqui: vamos dissecar o corpo do São Paulo, a temporada mais vexatória da sua história. E tem muita gente falando isso, hein? Que esse é o pior time do São Paulo dos últimos tempos, que essa é a temporada mais... temporada 2020, né, gente? Que a gente avançou pro ano de 2021. Que essa é a pior temporada que o São Paulo já fez. Ó, o Maurício Gasparini: uma temporada para os tricolores paulistas apagarem das suas mentes. Inexplicável, imperdoável o que esses jogadores fizeram com o São Paulo. Tô com dó do Hernan Crespo. Pensa num técnico sob pressão e mal começou a temporada 2021. O Adi Armando falando que o Crespo vai ficar com o cabelo em pé. Quem mais aqui? Ah, e o Maurício Gasparini, que é fluminense, falando: nós vamos morder esse G4 aí. O Fluminense é o time que pode tomar essa vaga do São Paulo na fase de grupos da Libertadores. O seu Hélio Morelli falando que o São Paulo vai ganhar do Flamengo, o Inter vence o Corinthians e o Inter será campeão. Rapaz, olha que não é uma aposta tão absurda assim, principalmente com o resultado do jogo de ontem. Agora, Morelli, antes da gente falar do jogo em si, do que representa para o São Paulo mais esse vexame, né? Teve um pênalti pro time do São Paulo, Morelli, né? A gente falando, eu tentei defender o VAR aqui ontem, mas depois do lance de ontem, ficou complicado. Eu acho, Morelli, ó, vê se a minha teoria faz sentido, tá? Pra aquele pênalti que foi dado ontem. Tô tentando ajudar a arbitragem, hein? Tô tentando achar uma explicação. Tinha um programa antigo na TV a cabo, né, que chamava Caçadores de Fantasmas, né? Não é o Caça-Fantasmas o filme, tá, gente? Era um programa de uma empresa que era contratada por um cliente falando: ó, meu hotel aqui tá assombrado, vocês vêm aqui ver o que tá acontecendo. E lá, um dos equipamentos que eles tinham, Morelli, era uma câmera que conseguia captar espectros, né? Ou seja, conseguiria captar fantasmas. A minha teoria é que o VAR, e só o VAR, tem uma câmera dessa, e que um fantasma botafoguense passou a rasteira no jogador do São Paulo e aí foi sinalizado pênalti, Morelli.
É ridículo para falar o mínimo, né? É ridículo para falar o mínimo. E é a mesma coisa do que aconteceu e foi muito discutido na expulsão do Rodinei, né? Do Internacional. Erro atrás de erro. Ah, mas aquele jogo foi mais disputado, era uma final de campeonato, entre aspas, e aí todo mundo falou. Desse quase ninguém falou, né? É. Mas é a mesma lambança, é a mesma falta de critério, é a mesma... É o critério subjetivo de quem olha lá na turma do Salgadinho e de quem está em campo sem personalidade nenhuma, né? Os árbitros são submissos. Algumas pessoas ficaram bravas comigo porque eu falei que o Klaus foi submisso lá no Maracanã. Os árbitros são submissos ao VAR. Não é possível. Isso é uma coisa, né? A gente tem que falar, e você falou muito bem. É um caça-fantasma para ver quem marcou o pênalti. Agora, eu queria falar desse São Paulo. Esse São Paulo fez uma partida em clima de fim de feira, sabe? Fim de feira, sabe? Fim de festa. É o São Paulo, gente. É o grande São Paulo, tricampeão da Libertadores. É o São Paulo de muitos títulos e conquistas, de craques, uma camisa pesadíssima, um estádio lindo, né? Essa gente não pode jogar no São Paulo mais.
Verdade, Morelli.
Essa gente não pode vestir a camisa do São Paulo. É uma preguiça dentro de campo. O Hernanes, coitado, foi atirado aos leões, porque não jogava fazia muito tempo e puxava o ar e não vinha, né? E você via visivelmente que ele não deveria estar ali, né? Tentando se esforçar para ajudar o São Paulo. Um time que cada um corre para um lado, um time que não conversa, não tem entrosamento na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Um time vergonhoso, vergonhoso esse São Paulo. Falta personalidade, falta profissionalismo, e o São Paulo, até onde eu sei, paga em dia e não paga pouco. Não merece pagar nada para esses jogadores. Eu tô falando de futebol, gente. O cara que quer ser jogador, ele tem que gostar de vestir a camisa que usa, ele tem que correr, tem que ser inteligente, tem que ter alguma coisa para mostrar dentro de campo. Esse São Paulo, olha, meu Deus do céu, o Botafogo é um time entregue, e o São Paulo não conseguiu vencer o Botafogo. E teve um pênalti, eu vi uma narração muito engraçada, tava rodando aí nas redes sociais, tava próprio Botafogo, né? Eu acho que era de alguém que faz esse trabalho pro Botafogo. Pênalti que não entra. Pênalti que não entra. E o goleiro defendeu, eu disse. E não foi.
É o narrador da Rádio Tupi lá do Rio de Janeiro, Morelli.
Ah, então é isso, né? Desculpa, então eu não sabia direito, eu vi meio por cima, mas achei sensacional, né? E ele falou isso mesmo, e não foi pênalti, e a bola não deveria entrar mesmo. E o Luciano, que é talvez o melhor jogador de São Paulo, errou, né? Isso só prova aquela tese de muitos, de que a ruindade pega, né, no campo de futebol. A ruindade pega.
Né? Em qualquer lugar, né, Morelli? No ambiente de trabalho, em tudo, né?
O Luciano não perdia pênalti, não perdia gol, a ruindade pega, né? E esse São Paulo, olha, acaba a temporada, né? Não acabou ainda, porque ainda tem uma partida muito importante para fazer, mas se demonstrar, se, né, o torcedor não acha que vai ganhar do Flamengo. Ah, a esperança é grande. Quem falou
o Maurício? Ah, depois do jogo. Depois, o Maurício, ele é fluminense, né? Ele tá torcendo.
Quem viu o São Paulo ontem, entrega a taça pro Rogério Ceni.
Verdade. Você tem toda a razão, Morelli. E aí, agora, o São Paulo, se já estava complicado, obviamente que a torcida está extremamente decepcionada com o time, óbvio, uma equipe que até pouco tempo tinha 7 pontos de diferença para o segundo colocado, era líder, né? E não tinha jogos difíceis para fazer, ó. São Paulo jogou nesse meio tempo com o Ceará, jogou nesse meio tempo com o Curitiba, jogou nesse meio tempo com o Botafogo. Quer dizer, não é que o São Paulo fez partidas dificílimas nesse meio tempo. Não, o São Paulo pegou equipes ali da parte de trás da tabela, né? E, por exemplo, empatou com o Curitiba em casa. Time praticamente rebaixado do Curitiba. Ontem perde do Botafogo, que já estava rebaixado. Botafogo está uns trancos e barrancos. O elenco já está sendo desfeito, não tem técnico, quer dizer, tem, já contratou, né, mas não começou a atuar ainda, né, mas despediu há pouco tempo o Barroca, né, que era o técnico do Botafogo. Tem que se planejar para uma Série B, que é um planejamento completamente diferente de um time que está na Série A do campeonato. Então, assim, para mim, inexplicável o que aconteceu com o São Paulo ontem. Ontem era aquele jogo para o São Paulo ir lá e falar, ó, pelo menos carimbando na saída direta para Libertadores, né? Eu falo ida direta porque para entrar na fase de grupos, porque a pré-Libertadores, você perdeu lá o mata-mata, abraço, você tá fora, né? E o São Paulo sabe o que é isso, porque o São Paulo já caiu na fase de pré-Libertadores, né, recentemente. Então, é o que complica mais, né, Morelli?
É, e começa a semana que vem, né, no fim de semana, começa o Campeonato Paulista, não tem férias, não tem pré-temporada. Então, assim, não existe legado do Fernando Diniz, não existe legado. A diretoria demorou demais para tirar o Fernando Diniz. O Crespo já viu aí uma semana o time e já deve começar a trabalhar imediatamente. Eu sei que ele está fazendo planos e está avaliando, reavaliando esses jogadores. E ele precisa fazer isso. O Muricy já está aí há mais tempo e começou a trabalhar desde o primeiro dia e tem que começar a mexer nisso tudo. Tem que começar a mexer nisso tudo. São Paulo não tinha jogada. São Paulo tem um treinador que só pensa em ganhar para ficar bem. Não existe nada no São Paulo, né? Eu não estou nem culpando o treinador que veio da base, mas assim, para ganhar, para ficar mais aliviado, olha, ganhamos, né? Que bom, mas assim, não existe entrosamento, não existe jogada, eu não sei o que eles treinam, né? É um amontoado correndo atrás da bola. O São Paulo precisa reformular todo o seu elenco, o São Paulo precisa avaliar todo o seu elenco, dispensar quem não serve, contratar gente nova, e os escolhidos para ficar, eles precisam, eles precisam passar por um tratamento para vestir a camisa do São Paulo. Está muito oba-oba, né? É muito, muito falatório, sempre tem uma boa explicação, e no jogo seguinte é uma porcaria, né? É uma porcaria. São Paulo não tem um xerife, São Paulo não tem um meio de campo, São Paulo não tem um centroavante, São Paulo não tem nada, não tem um capitão, não tem um líder. Quem é o líder do São Paulo? Quem é o capitão do São Paulo? Ontem foi o Hernanes, né? Pelo menos a parte que eu vi lá, tava com a braçadeira, não lembro de ter visto outro. Pô, não joga, faz tempo. Então o São Paulo não tem nada. É terra arrasada, arrasada. E quanto mais tempo demorar para plantar alguma coisa, mais tempo vai colher. Eu acho que esse São Paulo não é para 2021. Se o torcedor tá animado, achando que vai virar o ano, chegou treinador novo, vai melhorar tudo, o São Paulo não é para 2021. E se fizer um trabalho muito bem feito, quem sabe o São Paulo se torna competitivo em 2022. Ninguém sai do fundo.
Mas tem que mudar muita coisa, hein, Morelli?
Ninguém sai do fundo do poço para ganhar campeonato.
Tem que mudar muita
coisa. E se não mudar, Grisa, vai continuar igual.
Porque aqui, vamos lembrar, a gente criticou muito o trabalho do Fernando Diniz, mas a gente sempre pontuou aqui também que o problema do São Paulo era muito mais sistêmico. O problema do São Paulo era muito maior, não passava somente pelo técnico, passava por jogadores, passava pela sua política. E assim, sinceramente, né, eu espero que o Crespo, né, faça um trabalho bom no São Paulo, mas eu não acredito. Eu não acredito. Se esse for o elenco que vão dar na mão do Crespo, vão lembrar aqui, gente, que o Crespo é um técnico inexperiente. É um técnico que está começando o seu trabalho. É uma aposta o Crespo, né? Ele tem mais derrotas do que vitórias na sua carreira, né? Não, até, não, até pensando, não sei se o Crespo era o técnico para este momento do São Paulo, em que o São Paulo vai ter que reconstruir o seu time. Né? Não sei se ele é o principal nome, como eu falei, torço para que ele faça um ótimo trabalho, né? Mas avaliando a curta carreira do Crespo, eu não sei se o Crespo é o técnico para o São Paulo nesse momento, Morelli.
É, mas assim, a gente dá muito, muito peso para o treinador, né? A gente coloca muito na conta do treinador, bom ou ruim, se o time ganha o cara é bom, se o time perde o cara é ruim. E a gente está vendo, por exemplo, hoje o português lá, que era do Flamengo,
o Jorge, né? Jesus.
O Jorge Jesus, sendo questionado do Benfica, né?
Então, tá assim, na corda bamba.
Tá na corda bamba. A gente põe muito na conta do treinador. Eu queria pôr um pouquinho mais na conta de Juanfran, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, né? Luan, Tchê, né? Igor Gomes, o Sara, o Luciano,
Daniel Alves.
Né? Eu queria pôr muito mais na conta desses caras, porque para mim quem ganha e quem perde é jogador. É jogador. O treinador tem 25% aí quando ele é muito bom, né? Às vezes ele atrapalha, é bem verdade. Mas assim, ó, não dá para os caras jogarem como jogaram ontem. É a camisa do São Paulo que está em jogo. É a camisa do São Paulo que está em jogo. E acho que o São Paulo precisa mexer em tudo, Grisa. Em tudo. E tem que ser para ontem. Porque semana que vem tem Campeonato Paulista. Semana que vem já é temporada 2021. E o São Paulo não está atento a isso. O São Paulo chega no fundo do poço.
E o São Paulo, antes do Campeonato Paulista, tem um desafio aí, que é na quinta-feira, né, às 9h30 da noite. Esse jogo contra o Flamengo no Morumbi, jogo que o São Paulo precisa ganhar, né? Na verdade, assim, não precisa nem ganhar, porque tem uma diferença, tem um saldo de gols, de 6 gols em relação ao Fluminense, né? Bastaria para o São Paulo ali empatar com o Flamengo, e mesmo que o Fluminense ganhasse a sua partida, o São Paulo estaria classificado para a fase de grupos, né? Mas é um jogo complicado. O Fluminense, por exemplo, também, lembrando que todos os jogos serão na quinta-feira às 9h30 da noite, né? Todos os jogos do mesmo horário, é assim que acontece na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense joga na sua casa, no Maracanã, contra o time do Fortaleza, né? Que é o time ali que está na rabeira praticamente se salvou do rebaixamento, né? Porque o Vasco precisa tirar aí uma diferença de 12 gols para poder escapar. Aí o Fluminense pega o Fortaleza, que teoricamente é o time mais fácil, perdeu a última partida para o Bahia por 4-0. E o São Paulo tem essa pedreira com o Flamengo, hein, Morelli? Olha, não sei se o São Paulo vai conseguir se classificar para a fase de grupos, hein?
Pelo que eu vi do São Paulo a temporada toda, não vai ser na última rodada, quanto para mim o melhor time do campeonato, que o São Paulo vai fazer frente, né? Que o São Paulo vai fazer frente. A gente cansou de ver protestos no São Paulo e nada aconteceu. Nada aconteceu. O torcedor já não aguenta mais. E não estou falando de vitória, não. Não estou falando nem de derrota. Estou falando de vontade de jogar. Estou falando de tática. Estou falando de técnica. Estou falando de disposição. Uhum. Não vi nada no São Paulo. Então, se o São Paulo contra o pior time do campeonato perdeu de 1-0, o que dirá diante do melhor, que é o Flamengo, né? É o líder, né? Pega o lanterna e perde, vai pegar o líder agora, né? Os dois opostos da tabela. Né? Não me parece, claro que pode acontecer, futebol é muito isso, né? Claro que pode acontecer, mas não me parece que o São Paulo tenha forças, competência, inteligência para ganhar e disposição para ganhar do Flamengo. Então, é muito provável que o Flamengo se torne campeão brasileiro. Isso é uma pena para o Internacional, que apostava, né, no São Paulo para tentar tirar pelo menos dois pontinhos, né, do Flamengo, e ele conseguir ganhar do Corinthians na sua casa. Não dá. Esse São Paulo, que era um fiel da balança, não dá para contar com ele. Não dá para contar com o São Paulo.
Mas convenhamos, Morelli, que essa derrota do São Paulo de ontem deixou a última rodada do campeonato mais emocionante, né? Porque se o São Paulo vence o Botafogo ontem, São Paulo não precisaria do resultado contra o Flamengo. Agora o São Paulo precisa do resultado contra o Flamengo. Isso deu um gostinho especial, né, nessa disputa.
Deveria dar, né? Assim, vai ter que correr mais para ganhar do líder, mais do que correu para ganhar para perder pro Lanterna, né? Mas assim, tem essa briga. Quarto contra quinto colocado. Vale o acesso direto para a Libertadores. Mas eu não vejo nesse São Paulo forças para reagir. Vai ter que conversar muito. Eu acho que o Crespo vai ter que entrar no vestiário. Eu acho que o Muricy vai ter que entrar no vestiário. Eu acho que o presidente Júlio Casares vai ter que entrar no vestiário. E acho até que São Paulo, o Santo, vai ter que entrar no vestiário. Porque se eles não forem fazer a pré-eleição, esse São Paulo não muda. Não muda, né? Vai jogar essa nhaca que jogou no Rio de Janeiro ontem.
É verdade, tem razão. Ó, os amigos comentando aqui, né? Maurício Gasparini, não muito distante, Raí, Lugano, próprio Ceni eram os líderes e referências do São Paulo. Mudou muito e para pior, né? Você que falou em referência, né, Morelli? O Maurício citou aqui algumas das boas referências que o São Paulo teve, né?
Jogadores com personalidade, jogadores líderes, jogadores bons tecnicamente, que sabiam comandar suas equipes, xerifes, né, capitães, né? Então, assim, hoje não tem nada, São Paulo não tem nada, gente. Quem que é o xerife do São Paulo? É o Arboleda?
Não.
Não sei. Pra mim não é. Não. Quem que é o jogador referência? É o Daniel Alves?
Não.
Não dá pra seguir, né? Quem que é o capitão? Não sei. Não sei quem que é o capitão de São Paulo. Quem que é o jogador referência no meio de campo? Também não sei. Né? Quem que é o pegador, o marcador, aquele cão de guarda que todo time precisa ter? Né? Não sei. Né? A gente não sabe. O São Paulo não tem nada. O São Paulo tem o Luciano, né? E tem o Volpe. Né? E tem que rezar para esses caras não irem embora. Né? E uma garotada chegando que não é ruim de bola, mas é uma garotada que está perdida.
Ah, e está sendo jogada na fogueira, né, Morelli?
Não tem referência, né? Eles são os protagonistas, né? Porque não tem em quem se espelhar, em quem se encostar, né? E ó, é muita falação depois do jogo. Reinaldo falando, Daniel falando, os jogadores mais experientes falando. Aí chega no dia do jogo, perde do Botafogo de 1-0.
O Ivan Jorge Cury falando do pênalti Mandrake, né? E falando que se jogar como ontem, o São Paulo vai tomar um chocolate do time do Flamengo. O Adi Armando, além do resultado, deve mexer com o time do São Paulo essa derrota. Não é possível. Eu não sei, viu? Porque eu achei que em outras derrotas, outros resultados negativos iriam mexer com o São Paulo e não mexeu, né? Eu acho que o problema é esse time que é apático. Os caras que estão lá são apáticos, né? Não tem emoção. Não sentem. Na
não
pele.
Tem sangue,
não tem sangue, é isso.
Entendeu? Agora eu acho que a maioria está esperando o que vai acontecer. Eu vou ficar ou eu vou sair? O contrato vai ser rescindido ou vai ser continuado? Eu acho que é isso que está. É o fim de feira, né? Você não sabe se você fica ou você sai, então vai acabar a temporada, vão decidir e vão tentar falar pra gente se a gente sai ou fica.
Isso.
A gente deve buscar outros clubes. Eu acho que é assim que está. E a diretoria tem que tomar providências.
É isso aí. Ontem nós tivemos uma outra partida, né, pelo Campeonato Brasileiro, mas era uma partida que já não valia nada para nenhuma das equipes, né? Palmeiras e Atlético Goianiense empataram em 1-1. O Palmeiras já, enfim, não tem chances de ser campeão, já está na Libertadores, enfim, está agora mais se preocupando na preparação para a final da Copa do Brasil do que qualquer outra coisa, né? E o Atlético Goianiense conseguiu garantir a sua vaga na Sul-Americana. Então era um jogo que não valia nada, 1-1. Palmeiras ali, eu não tenho no jogo, Morelli, Palmeiras muito se poupando ali também. Ninguém quer ficar fora da final da Copa do Brasil, né?
Teve isso e tem isso. O jogo que interessa é contra o Grêmio, já começa neste domingo. É, e depois, né, em Porto Alegre, e depois a partida em São Paulo.
Isso.
É, agora, é o time titular do Palmeiras, né? Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Vinha, que até fez um gol, né? Patrick de Paula, o Rafael Veiga, o Rony, Luiz Adriano. É o time principal do Palmeiras.
E que não tem feito boas partidas, hein, Morelli?
É, eu temo por isso. O Palmeiras não tem feito boas partidas desde o Mundial. Na verdade, desde a final da Libertadores. Ganhou do Santos, mas não jogou bem, né? E aí você não vê melhora. Não estou nem falando do resultado. Você não vê melhora do Palmeiras em campo. Ah, o Palmeiras fez uma grande partida.
É isso.
45 minutos, né? Já que ele quis poupar os jogadores, fez trocas, ninguém queria pôr muito pé. Vamos jogar sério 45 minutos? E vamos ver o que a gente consegue contra o Atlético de Goiás. Não é o Grêmio, é o Atlético de Goiás.
Sim.
Então eu temo que o Palmeiras esteja perdendo esse ritmo de jogo, porque está com seus principais jogadores. O Grêmio é melhor do que o Atlético de Goiás. Também não vem fazendo grandes apresentações.
Não.
Mas é mais duro, a camisa pesa, né? Existe uma rivalidade muito grande entre essas duas equipes. O Grêmio não ganhou nada e quer ganhar e precisa ganhar, né? E o Palmeiras eu acho que está muito tranquilo nessa decisão. Eu gostaria de ver o Palmeiras um pouco mais brigador. E foi assim, foi ontem, né?
Foi ontem.
Só domingo, né? Eu acho que o Palmeiras agora de quinta, da última rodada.
Ah, vai ser reserva,
sim,
né?
Aí sim que vai ser reserva, não vai colocar o pé, se entrar um ou outro, é só para fazer número, né? Mas eu temo que o Palmeiras tenha perdido essa competitividade. E assim, o Palmeiras nunca foi bom, né? Nunca foi um time de encher os olhos, mas sempre foi mais competitivo.
Sim.
E eu tô achando que o Palmeiras perdeu um pouco isso. Isso preocupa e preocupa talvez o torcedor palmeirense.
Né, o Ivan Jorge Cury aqui palmeirense falando que preocupa sim. Esses jogos ruins que o Palmeiras tem feito aí, fala, tá até ameaçado ficar sem a taça da Copa do Brasil. O Maurício Gasparini, lembrando aqui, o Grêmio também não tá lá, essa Brastemp. Quem errar menos vai levar o título, minha opinião. Lembrando que Copa do Brasil são duas partidas, né? Como disse o Morelli, a primeira em Porto Alegre, a segunda aqui no Allianz Parque em São Paulo. O Adi Armando também falando que o Palmeiras deu uma estacionada. Bom, conforme eu prometi, né? Eu falei que hoje tem início a Libertadores, viu, Morelli? Quem disse que não ia comer?
Ah.
Rapaz, já. Mas pra quem tá acostumado com fase de pré-Libertadores, né? Vamos lembrar que quando nós estávamos numa normalidade, né? Sem a pandemia, o Corinthians jogava no final de janeiro já a Libertadores, né? A pré-Libertadores, né? A pré-Libertadores ela precisa começar mais cedo, exatamente para que a fase de grupos comece ali na data certinha que foi estipulada ali pro início do torneio. Hoje nós teremos três jogos, né? Que fazem parte da fase 1 da pré-Libertadores. Então vamos lá. Jogam hoje Liverpool do Uruguai contra a Universidad Católica do Equador. Também jogam Universidad César Vallejo do Peru contra Caracas da Venezuela. E para fechar, Royal Pari da Bolívia e Guarani do Paraguai. Então esses são os três jogos da fase de grupos. Aí, Morelli, você me pergunta, e os brasileiros que vão entrar na fase de grupos?
E os brasileiros que vão entrar na fase de grupos?
Muito bem, os brasileiros, Morelli, entram na fase 2, né?
Ah.
Essa fase 2, ela acontece lá no começo de março, né? O Santos, por exemplo, que já sabe qual é o seu adversário, joga no dia 9 de março. Então vamos lá. Quem os brasileiros enfrentam nessa fase 2? Então vamos lá. Tem o Santos, que já está definido. O Santos vai enfrentar o Deportivo Lara, da Venezuela. Primeiro jogo na Vila Belmiro, segundo jogo na Venezuela. Isso já está definido. No entanto, tem uma definição que está aí, pode ser três times brasileiros, né? Grêmio, São Paulo ou Fluminense. Vai depender tudo da última rodada do Campeonato Brasileiro e também da final da Copa do Brasil, caso o Grêmio não vença o Palmeiras. Então, Grêmio, São Paulo ou Fluminense podem enfrentar nessa fase 2 o Ayacucho do Peru. Primeiro jogo no Brasil, segundo jogo no Peru. Aí você me pergunta, e se os times brasileiros passarem pela fase 2? Vamos lá.
E se os times brasileiros passarem pela fase 2, Grisa?
Então vamos pegar primeiro o Santos, que já tem o seu adversário da fase 2, que é o Deportivo Lara. Se o Santos passar pelo Deportivo Lara, aí, meu amigo, é jogo de cachorro grande. O Santos pega ou Universidade do Chile ou San Lorenzo, que se enfrentam lá na fase 2 também, né? Então, olha só, já é jogo grande, já é mais chatinho. E aí você me pergunta, e Grêmio, Fluminense ou São Paulo, né? Quem ficar com essa outra vaga da pré-Libertadores? Vamos lá, Moreira, me pergunta, que eu tô querendo responder.
E Grêmio, Fluminense ou São Paulo?
Muito bem.
O que acontece?
Olha só, podem pegar União Espanhola ou Independiente del Valle.
Del Valle,
isso na fase 3, caso essas equipes, uma dessas equipes que vá para a pré-Libertadores, passe da fase 2. Aí enfrenta ou União Espanhola, que é do Chile, que é uma equipe complicadinha, e ou pega o Independiente Del Valle, que a gente conhece bem, aí tem estado sempre bem aí nas últimas Libertadores. Então, esses são os confrontos aí, Morelli, dos brasileiros, os possíveis confrontos dos brasileiros na pré-Libertadores. Pré-Libertadores que começa hoje.
Ô, Grisa, a gente tem algumas coisas para falar. Todos esses jogos, eu acho que não tem mais time bobo e os bobos agora são os brasileiros, né? Porque os brasileiros não assustam muito qualquer rival sul-americano. Então, todo jogo tem que ter muita atenção. Lição número um, aprendemos isso nos últimos tempos aí, né? Tem que ter atenção. Lição número dois, né? Ou constatação número dois. A temporada 2021 começa muito mais cedo do que começou a temporada 2020, né? Lembra que a pandemia chegou, o futebol parou, os jogadores ficaram março parados, aí não sabia direito o que fazer, deram férias para todos eles em abril, e eles voltaram só em maio, né, treinando ali, alguns times escondidos, alguns times treinando só em casa, com os jogadores só em casa, lembra disso? Então a temporada 2021 está começando mais cedo, está começando em fevereiro, no final de fevereiro. Então isso faz a gente acreditar que a temporada começa em 2021 e acaba em 2021, né? Está tudo marcado para acabar no mesmo ano, então as coisas vão entrando ao normal, e com a vacinação talvez isso melhore muito para o segundo semestre. Então é uma coisa legal também. Outra lição: não tem férias. Então tá todo mundo trocando o pneu com o carro andando, né? Tá todo mundo acabando uma competição. O brasileiro acaba na quinta e já começa o paulista, né? Já começa o estadual por aí. E aí já tem pré-Libertadores, e daqui a pouco acaba a Copa do Brasil e já começa a outra, né? Então os times, os clubes têm que estar muito atentos a isso. Por isso que eu acho que os times na Libertadores brasileiros, eles talvez vão estar melhores, porque eles vão estar já rodando. Santos, Grêmio, Fluminense, né? São Paulo eu não sei, mas assim, já estão ali.
Sim,
né?
Sim.
Então talvez seja até mais fácil disputar pré-Libertadores para os times brasileiros nesta temporada. Agora, quarta lição: esses caras vão abrir o bico. Vai chegar lá em julho, agosto. Oh. Ninguém aguenta mais jogar. Vai ter que dar folga, férias. Vai ter que dar um jeito de poupar esses jogadores por uma, duas semanas, para tentar aguentar a temporada toda. Esses caras vão abrir o bico. A gente vai esbarrar em muitas contusões musculares durante essa temporada, Gris. É minha aposta.
O Adi Armando e o Ivan Jolicuri fazer um comentário aqui nessa linha também, ó. O Adi Armando falando, fase 2 da Libertadores já está aí, começo de março, mais Campeonato Paulista. Vão arrebentar os jogadores mais cedo este ano. O Ivan Jorge Cury falando, acho que os jogadores vão se estourar, né? O Adi Armando faz um comentário do Santos falando que o Ariel Holan, né, que foi confirmado ontem pelo Santos, vai ter que tirar leite de pedra. A gente falou um pouco sobre isso ontem, né? Que de fato vai chegar aí, não vai ter muito material humano para trabalhar, né? Vai ter que trabalhar com o que tem, mas ele chegou sabendo que era isso que ele tinha, né? E topou mesmo assim vir treinar o time do Santos. Eu acredito, Morelli, até pegando o que falou o Adi Armando aqui, né? Vai juntar pré-Libertadores com o Campeonato Paulista. Eu não sei, mas pegando até o exemplo do Santos aqui, que não tem um elenco muito recheado, eu acho que vão tocar com a barriga o Campeonato Estadual. Não sei o que você pensa.
Mais uma vez, né? Mais uma vez. Agora, o estadual pode ser bom para times que precisam ganhar. Por exemplo, o São Paulo, ele precisa ganhar uma taça. Ele ganha uma taça. Ele precisa ganhar um campeonato.
Sim.
Se ganhar o Paulista, ele consegue tirar um peso das costas. Desde 2012 que não ganha nada.
Verdade. Né?
Então, assim, começa a ter peso. O Santos vai ter condições de brigar por coisas maiores além do estadual, então... Será que não é bom focar o estadual e ganhar alguma coisa, ou tentar brigar por alguma coisa num campeonato teoricamente mais fácil do que brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil? Né? Talvez. Então tem que ter estratégias aí na temporada, né? Não é só chegar na segunda, treinar e vamos jogar na quarta, né? Precisa ter estratégias, né, na temporada. Quantos campeonatos temos? Quantos somos? Vamos ter reforços? Como nós vamos planejar tudo isso? Como é que é o fôlego? Como é que vai jogar cada time? Cada equipe, cada partida? Quantos jogos são na Vila? Quantos jogos nós vamos ter que viajar? Tem que fazer tudo isso. Alguém nos clubes tem que fazer tudo isso. Existe muito dinheiro nos clubes o ano inteiro para fazer tudo isso, né? Para pagar funcionários. Agora, tá todo mundo sem dinheiro, né? Santos está sem dinheiro, São Paulo está sem dinheiro, Corinthians está sem dinheiro, o Palmeiras conseguiu dinheiro aí por causa das suas conquistas. Mas é uma temporada muito, muito difícil. Muito difícil.
Muito.
Que é um reflexo da de 2020.
Claro, né? claro. Muito bem, turma. E assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. Deixa eu agradecer aqui Robson Morelli mais uma vez. Obrigado, viu, Morelli?
Valeu, gente. Só é terça-feira, hein? Tem quarta, quinta, sexta.
É, rapaz. Semana completinha aí. E agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco mais uma vez, muito obrigado pela companhia, obrigado pelas mensagens sempre carinhosas e bem interessantes que vocês sempre mandam aqui para nós. Lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, 1 da tarde, estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Então, turma, grande abraço a todos, uma ótima terça-feira, ó, com segurança, hein? Tchau.